situações em que você se sentiu esquecido, desamparado por Deus? Situações em que você colocou muito do seu tempo, do seu recurso, em oração, em clamor, e as coisas não aconteciam da forma com que você estava esperando, da forma com que você estava pedindo, e aí veio uma sensação de que você foi abandonado. Eu já vivi alguns momentos assim. Eu me lembro, e eu já falei várias vezes disso aqui, quando eu e a Renata nós estávamos tentando engravidar, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos inúmeros casos de esterilidade. São muitos momentos em que a gente vê a esterilidade em voga, né? Na relação de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, na relação de Ana, quando tenta, quando sonha com Samuel. São muitos os momentos em Isabel e Zacarias, que também não podiam ter filhos. E a esterilidade é uma coisa que eu acho que Deus usou muito esse exemplo na Bíblia, porque ela tira da gente toda e qualquer possibilidade da gente oferecer algo para a gente, assim, da gente se proporcionar, sabe? A gente pode fazer o esforço que for, mas se o Senhor não intervir, se não houver um sopro da parte de Deus, não acontece. E é muito difícil lidar com essa realidade que não depende da gente. Porque a gente canta que a gente depende do Senhor, a gente ora dizendo que a gente depende do Senhor, de uma forma bem poética, né? Mas quando a gente não depende da gente mesmo, a gente fica extremamente incomodado, irritado, impotente. E a esterilidade, ela joga isso na nossa cara. Até mesmo, quando a gente vivenciou esse tempo da esterilidade, porque nós ficamos 5 anos tentando engravidar. E quando a gente vivenciou isso, à medida em que nós íamos orando e buscando e conversando com outras pessoas, a gente foi vendo que muitas pessoas vivenciavam isso, muito mais do que a gente imagina. E também a gente foi provando dessa realidade de que se Deus não fizer, se o Senhor não colocar a mão, não adianta. Na época, a gente não tinha dinheiro para fazer, até hoje a gente não tem, dinheiro para fazer inseminação artificial, mas tinha uma das minhas primas, que vivia uma situação financeira diferente da nossa, ela estava no mesmo processo que a gente, mas fazendo as inseminações, e eu acho que ela fez quase 9 tentativas, e não dava certo, porque ainda que haja toda uma engenharia humana, uma inteligência humana na produção da vida, existe um espírito que gera vida, que sopra, que faz acontecer, e é muito maravilhoso essa realidade, porque não existe acaso no soprar de Deus. Então, a sua vida não é um acaso, ainda que a sua história tente te fazer acreditar que a sua vida é um erro, que você não deveria ter nascido, que você nasceu de uma queda dos seus pais, ou talvez de um abuso, ou talvez de um momento em que seus pais não queriam que você nascesse, isso é uma mentira de Satanás para você, porque só existe uma possibilidade da vida acontecer: o sopro de Deus. Ele tem a vida nas mãos, e Ele soprou sobre você. E aí, à medida em que eu ia vivenciando os testes negativos, os momentos de expectativa e de repente não era, os momentos de ver outras pessoas celebrando a vida e a gente não, por diversos momentos, eu e a Renata passamos por situações em que nós fomos tentados a nos desapontar, a desacreditar de que Deus estava ali cuidando da gente, mantendo as coisas, fazendo com que o governo e a boa vontade dele, que a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável, alcançasse a vida da gente. Quando eu vivenciei, junto com a minha família, no ano passado, a sucessão de falecimentos lá em casa, em função da Covid, teve um momento que eu parava no meu devocional, assim, e eu falava, será que adianta eu orar ainda? Será que Deus está aqui comigo no meu devocional? Será que Deus existe? Sabe essa sensação de que a presença de Deus se retirou ao ponto de você ficar abandonado mesmo? Teve alguns dias no meu devocional que eu precisei ficar assim, sabe? Sendo extremamente intencional em relação a isso. Dizer, eu vou me levantar em fé, ainda que eu não veja, ainda que racionalmente eu não consiga crer, eu vou orar aqui, eu vou falar com Deus, ainda que com uma sensação de que Ele não está me ouvindo, de que Ele me esqueceu, de que Ele me abandonou. Quando a gente olha para essa questão da esperança, para a questão do desapontamento, do desespero, é impossível não fazer referência a esse sentimento de abandono. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão doentes emocionalmente, em que as pessoas estão desesperançadas, elas estão desacreditadas em relação a si mesmo, porque não têm conseguido ver os seus sonhos se realizando, talvez, porque não tem conseguido alcançar os objetivos que traçaram lá atrás, ou porque sofreram decepções amorosas, ou porque colocaram projetos diante de Deus e essas coisas não aconteceram. Na verdade, a desesperança chega quando nós perdemos a percepção de que existe um Deus que governa sobre todas as coisas e está extremamente interessado em cuidar da gente, em nos preservar. Existem portas que são fechadas, que não dizem a respeito de abandono, dizem a respeito de cuidado. Existem nãos de Deus, que não dizem a respeito de maldade, mas dizem a respeito de bondade. Mas quando a gente perde a percepção de que o nosso Deus, Ele governa sobre todas as coisas, de que o nosso Deus reina soberanamente e no seu reino, Ele tem extremo interesse em nos preservar, em nos guardar, em nos ver crescer, em nos ver prosperar, nós abrimos uma janela para o desespero. Nós abrimos uma janela para a desesperança. Quando Ele disse na sua palavra, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu estava lendo isso, a gente gravou um vídeo nas nossas redes sociais essa semana, porque tem uma das versões que diz assim, para vos dar uma esperança de futuro. Nós temos esperança no Deus ao qual nós estamos reunidos aqui. E é por isso que nós estamos dispensando esse tempo, durante esse mês de setembro, para nos lembrar que, ainda que o desespero, ainda que o sentimento de abandono, ainda que o sentimento de descontrole tente bater à nossa porta, nós temos esperança num Deus que não muda, num Deus que não se desespera, num Deus que não perde o controle. E nós estamos aqui com Ele, Ele está aqui, e Ele quer ministrar o nosso coração nessa manhã. Amém? E a história de hoje é uma história que aconteceu com o profeta Eliseu. Gente, minha voz está uma voz de pato assim. Eu passei a semana rouco, Então, que o Espírito Santo te ajude a ouvir uma voz agradável. Quando Deus conduziu o povo rumo à terra prometida, vocês lembram o nome da terra? Era na terra de Canaã. E na terra de Canaã habitava um povo extremamente idólatra, que servia a um deus que era conhecido como Baal, que era um deus que eles atribuíam a essa entidade que a fertilidade, a prosperidade vinha dele, as chuvas eram controladas por ele. Então eles tinham inclusive a cultura de entregar para Baal as primícias, o fruto da primeira colheita era entregue para ele. Quando o povo chega em Canaã e se estabelece naquele lugar, com o passar do tempo, a cultura cananeia começa a tentar entrar, se infiltrar na cultura entre os judeus. E quando menos se viu, menos se percebeu, eles estavam também entregando primícias a Baal, eles também estavam vivendo um tempo de idolatria. E aí nós começamos a ver Deus levantando homens para que ele falasse àquelas pessoas e trouxesse a orientação de que a forma com que eles estavam vivendo estava errada. E aí, Deus levantou Elias nesse tempo, e a gente vê o episódio, né, de Elias com os profetas de Baal, e o sucessor de Elias foi Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu, ele serviu Elias durante o ministério dele, e no momento em que Elias chegou no fim da sua jornada, e a Bíblia diz que ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, assim, imagina a cena incrível. E no momento em que isso estava acontecendo, Eliseu orou a Deus e pediu que Elias ministrasse sobre ele uma porção dobrada, sobre tudo que existia na vida dele, sobre a presença de Deus na vida de Elias. Eliseu recebe essa porção, e apesar de muitas vezes nós olharmos para isso e acharmos que isso foi simplesmente uma oração da parte de Elias, de Eliseu, né, que Deus apenas atendeu, Deus tem um propósito sobre todas as coisas, porque a manifestação poderosa de Deus através da vida de Eliseu era uma ferramenta de mostrar para o povo que só havia um poder, e o poder está no Deus ao qual nós estamos reunidos aqui, e o Deus ao qual Eliseu representava. Então, todos os milagres e os feitos realizados por Deus através da vida de Eliseu, na verdade, era uma forma de Deus manifestar um ensino ao povo de que ele era poderoso de verdade, que ele não era como Baal. Então, nós vemos na Bíblia alguns milagres realizados por Eliseu. A gente, recentemente, nós falamos sobre isso, quando ele... Esqueci o nome do profeta, que mergulhou no rio 7 vezes? Naamã! Obrigado, gente. E Eliseu é usado na viúva que tinha faltado azeite, e ela procura Eliseu, e ele vivencia o milagre da multiplicação de azeite. Então nós vemos isso acontecendo. Está rindo de quê? Eu falei besteira? Não? Hã? Multiplicação do azeite. Enfim. E aí nós temos um outro milagre, que é o milagre que a gente vai conversar agora, que está em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. Olha só o que diz. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao seu marido: "Sei que esse homem que vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo." Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então, ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: "Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército?" Ela respondeu: "Estou bem entre minha própria gente." Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: "O que se pode fazer por ela?" Ele respondeu: "Bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso." Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, e ela veio até a porta. E ele disse: "Por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços." Ela contestou: "Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus." Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no dia seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O primeiro ponto da nossa conversa nessa manhã é: cultive senso de propósito e torne sua vida relevante. Olha só, nós temos aqui uma mulher que, pelo que a palavra diz, ela era uma mulher influente, ela tinha dinheiro, e ela, quando a gente vai começando a ler a história, a gente pode até ter a impressão de que ela não tinha problema nenhum. Era uma mulher rica, que manifesta uma característica de generosidade. Ela decide construir um quarto para o profeta, e eu acho que tem dois pontos que a gente pode já aprender nesse começo da história, que é: quando Deus levanta os sacerdotes, ele levanta o sacerdote para ser representante do povo diante de Deus. Então ele levava as súplicas do povo para Deus, mas quando Deus levanta um profeta, ele levanta um representante dele para falar com o povo. Então agradar o profeta era uma forma de honrar a Deus, porque o profeta não vivia para si mesmo, ele não representava a si mesmo, ele representava a Deus. Então aquela mulher, ela entende que ela pode exercer a sua generosidade levando um cuidado de a representação daquilo que Deus era na pessoa de Eliseu. E aí, quando a gente vai continuando lendo a história, a gente percebe que aquela mulher tinha uma marca que a esterilidade e a ausência de filhos tinha causado para ela. Então, apesar de, primeiro, ela ter todas as coisas e aparentemente não precisar se voltar para Deus, ela decide assumir uma postura generosa. E apesar de ela ter vivenciado o trauma da esterilidade, e quando Eliseu propõe para ela o milagre da maternidade, ela se posiciona de forma radical, dizendo: não me fala isso, eu não quero mais ouvir a respeito disso, porque aparentemente isso era um trauma para ela, meio como que se ela estivesse dizendo: eu já esperei demais, não toca nesse assunto, eu já esperei demais, não fala sobre isso, eu não quero tocar nesse assunto. Então nós olhamos para o contexto em que essa mulher está, um contexto em que, por um lado, tendo aparentemente todas as coisas por ser rica e ter a possibilidade de construir um quarto para honrar a vida do profeta, ela tem uma marca que fez com que as orações dela não haviam sido atendidas até então. Mas o ponto central do que a gente pode aprender nessa manhã com ela, é que ela não paralisou diante dessas duas realidades. Ela entendeu que ela poderia fazer da vida dela uma vida relevante. Eu vou servir esse homem. Eu vejo que ele passa aqui várias vezes, ele precisa de um lugar para descansar, eu vou honrar a vida dele. Então, a relevância acontece quando nós tiramos os nossos olhos das nossas necessidades, da nossa dor, da nossa dificuldade, dos nossos traumas, das portas fechadas e dos nãos, e buscamos como Deus quer usar as coisas que Ele já colocou nas minhas mãos, para abençoar outras pessoas. Então, muitas vezes, as cadeias da desesperança nos prendem, porque nós perdemos o senso de que, apesar do dia de dor, Deus ainda pode me usar para servir a alguém, a um propósito. Os nãos e as portas fechadas que alcançaram, que chegaram até a sua vida, não dizem a respeito do propósito de Deus para você, no sentido de que se tornar uma negativa de que você não tem propósito. Na verdade, nós entendemos que Deus usa as portas fechadas para potencializar propósitos, para nos fazer servir outras pessoas, para nos fazer nos gerar empatia com outras pessoas. Durante esse período de esterilidade, eu tive a oportunidade de orar por tantas pessoas, e eu vivenciei uma vez, a Alice, minha filha mais velha, ela tem 9 anos hoje, e a Alice, ela tem uma sensibilidade espiritual, assim, fora da curva, assim, e um dia a Alice tinha 1 ano e 2 meses mais ou menos, e aí a gente estava num culto, numa igreja na Vicente Pires, eu estava ministrando e falando sobre essa questão da esterilidade, tinha uma mulher no fundo assim da igreja, chorando desesperadamente assim, enquanto eu ministrava, e a Alice estava no colo da Renata, e ela começou agoniada assim, querer descer do colo, ela tinha aprendido a andar há pouco tempo, ela estava assim agoniada no colo da Renata, ela desceu, passeou pela igreja, foi até a mulher, pediu colo para a mulher, e abraçou a mulher assim, apertado, e aí no final do culto, essa mulher veio conversar com a gente, dizendo, olha, eu sou estéril, mas enquanto essa criança me abraçava, eu sentia Deus me curando, e tempos depois nós recebemos um e-mail de que aquela mulher tinha sido curada, ela tinha engravidado. Mas eu estou contando isso para você, para dizer que as portas fechadas não anulam o seu propósito, as portas fechadas são instrumento de Deus para potencializar o seu propósito. Então, ainda que você esteja vivendo dias de dor, de desesperança, não se feche na desesperança. Não se feche na desesperança. Olhe para o propósito. Faça da sua vida uma vida relevante. Faça das suas escolhas relevantes. E quando você menos esperar, as cadeias da desesperança terão ruído. E você vai estar caminhando na direção daquilo que Deus tem para você. Então aquela mulher, ela tinha uma dor, mas ela meio que sentou em cima da dor e disse, eu vou servir esse homem. E o que que acontece? O homem de Deus, ele se volta para a necessidade dela. Uma outra coisa que Deus ministrou no meu coração quando eu estava lendo essa história, é que no meio da desesperança e da dor, separe um lugar para a presença de Deus na sua casa. Porque aquele homem representava a presença de Deus, ele representava Deus. Ela diz, ele é um homem de Deus, eu vou separar um quarto para ele. Isso é tão significativo, isso é representativo. Porque no dia da dor, no dia da desesperança, no dia das portas fechadas, no dia das orações não respondidas, nós temos a tendência de nos afastar de Deus. Mas essa manhã Deus está falando, não, ainda que aparentemente as suas orações não estejam sendo respondidas, não deixe de ter um lugar para a presença de Deus na sua casa. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus fazer parte dos seus dias, deixa Deus entrar no seu quarto e trazer a paz que excede todo entendimento. Aquela mulher abre a porta para Eliseu, para servi-lo, e quando ele está ali, ele vira e fala, como que eu posso honrar também a vida dessa mulher? Como que eu posso ministrar a vida dela? E aí, ela estava tão desinteressada em relação à sua dor. O fato dela servir o profeta não era porque ela queria receber algo do profeta. É porque ela tinha caminhado em propósito, em generosidade. Porque ela poderia naquele momento dizer assim, ok, eu te trouxe aqui só por causa disso mesmo. Foi para isso que eu fiz esse quarto, eu preciso engravidar. Mas ela vira e fala, não, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, eu estou satisfeita, não, está tudo bem, porque ela não honra o profeta por causa do milagre, ela honra o profeta por causa do que ela é, do que ela entendeu. E muitas vezes a gente tende a nos voltar para Deus somente por aquilo que Ele pode nos oferecer, e não por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez na vida da gente. E aí, quando ela sai, o que que o profeta faz? Vira para o seu assistente e fala, como que a gente pode servir essa mulher? E aí, vem à tona a sua dor, vem à tona o momento em que ele percebe que ela precisava de um milagre. Então, caminhar na direção do propósito, cultivar o senso de propósito, tornar a vida relevante, abre janelas para que o sobrenatural e os milagres de Deus nos alcance. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que Deus está atento às nossas necessidades. Ele estava atento às necessidades daquela mulher. E Deus usa pessoas. Deus usou Eliseu e Deus usou Geazi, para dizer, olha, ela precisa de um milagre nessa área. Então, volte os teus olhos para o Senhor, volte os teus olhos para o propósito que Ele levantou você, volte os propósitos para ser bondoso, para ser generoso, e quando você menos esperar, a bondade de Deus vai alcançar você, através dEle mesmo e através das pessoas que Ele coloca à sua volta. Quando a gente continua lendo a história, a Bíblia diz que no verso 18, o menino cresceu, espera aí gente, o menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. O ponto 2 é, vença a paralisia da dor por meio de ações intencionais. Vença a paralisia da dor por meio de ações intencionais. Olha só, aquela mulher, ela poderia simplesmente aceitar a perda, aceitar o luto. Ela poderia simplesmente ter visto seu filho morrer ali no seu colo e falado ok. Mas ela se enche de uma fé sobrenatural. Ela se lembra que existia um lugar na casa dela reservado para a presença de Deus. E ela decide ir além do que os olhos naturais dela estavam vendo. A gente falou um pouco disso no domingo retrasado, quando a gente falou sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Quando Jairo se vê diante da situação da sua filha doente, à beira da morte, ele não decide ir a nenhum outro lugar, a não ser ao Senhor. Quando a mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos, vivenciando a enfermidade e a dor, que já tinha gastado todos os seus recursos indo em médico, quando ela ouve a respeito do fato de que Jesus estava passando na cidade, ela se levanta e diz: eu sei aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que ir. Então, existem momentos na vida da gente que a paralisia, que a inércia, que a aceitação do estado é a forma mais confortável. Mas o Senhor está nos chamando para entender que nele nós temos a oportunidade de sair da inércia. Nele nós temos um ponto de referência em que nós podemos nos levantar, apesar da dor, apesar do luto, e correr até ele, porque ele é fonte viva de graça e esperança. Então aquela mulher se levanta e ela traça toda uma estratégia. Ela poderia, quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ler ali, o marido pergunta: o que você vai fazer? Ela poderia ter dito para ele que o filho morreu, ela poderia ter assumido o luto, ela poderia ter assumido o fato de que ela estava perdendo o filho, mas ela não o faz. Ela fala: eu vou até o Senhor, eu vou até o profeta, eu vou colocar diante dele a minha dor. Então saia da inércia. Não se coloque nessa posição, nesse lugar em que a dor, as portas fechadas, os dias difíceis, os nãos, os diagnósticos contrários sejam a palavra final. A palavra final está no Deus ao qual nós estamos reunidos aqui. Davi, no domingo passado, a gente conversou sobre isso, ele fez isso. Quando nós conversamos sobre o fato de que o filho dele com Betseba havia morrido, e ele, enquanto havia vida no bebê, ele despende tempo em oração, clamando, orando, jejuando. Então não sente em cima dos seus problemas, na mentira de que a sua vida se resume a eles, na mentira de que a vida se resume aos dias de crise de pânico, de depressão que você tem vivido, na mentira de que a sua vida se resume à traição que você sofreu, ao abuso que você sofreu, às portas de emprego que foram fechadas diante de você. A sua vida não se resume a isso. Se levante, saia da inércia, porque nós temos uma esperança. E aí no verso 22 diz: ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado, nem está na hora de falar com o profeta? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse o seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsa esperança? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. O terceiro ponto da nossa conversa é: procure orientação na fonte correta. Na hora que ela se encontra com a dor, ela se levanta e diz: eu sei aonde eu devo ir. E é o que a gente estava falando, Davi no meio da dor, entendeu a quem ele poderia recorrer, quem poderia preservar a vida do seu filho. Jairo no tempo da dor, ele entendeu a quem ele poderia recorrer, quem poderia salvar a vida da sua filha. A mulher do fluxo de sangue no tempo da dor, ela entendeu que ela poderia, a quem ela deveria recorrer. Jesus estava passando na cidade, ele poderia mudar a sua história. Aquela mulher também, ela se levanta, sabendo aonde ela deveria ir. Em outra versão, cita em qual monte Eliseu estava, era no Monte Carmelo. E a cidade de Sumem, ficava a cerca de 30 quilômetros do Monte Carmelo. Então ela tinha que andar 30 quilômetros de jumenta. E eu estava pensando assim, se de pau de arara a gente gasta mais ou menos 50 minutos para rodar 30 quilômetros, de jumenta deveria ser umas 3 horas. Então o que Deus estava ministrando no meu coração foi que ela não pensou na dificuldade de chegar até o profeta. Ela pensou que ela deveria chegar até o profeta. Então busque a fonte correta, apesar de qualquer dificuldade que te impeça de se achegar a Deus. Entenda que você pode superar qualquer limite e ir até Ele. Ele é a fonte de esperança, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de milagre. E uma outra coisa que Deus ministrou ao meu coração foi que quando ela se aproxima daquele lugar, Deus se interessa com a necessidade dela. Quando nós continuamos lendo aquele texto que eu citei lá na frente, que fala, eu é que sei que planos que tenho a respeito de vocês, Deus fala por meio do profeta, então vocês me invocarão, passarão a orar e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando aquela mulher vai na direção do profeta, ele já manda o seu servo dizer: pergunte como ela está, está tudo bem? Deus tem interesse com o nosso bem-estar, Deus tem interesse de saber se está tudo bem. E aquela mulher, ela vai na direção do profeta, inicialmente ela diz que está tudo bem, mas ela se prostra dizendo assim: olha aqui a minha frustração, tentando me fazer parar de novo. Olha que eu te pedi que não alimentasse essa esperança, eu já tinha me conformado com esse não. Porque nós temos a possibilidade de colocar diante de Deus a nossa dor e a nossa frustração, e Ele tem interesse com isso. Ele se interessa pela nossa história. Você se lembra que foi Ele que soprou a vida para que você estivesse aqui? Ele tem interesse na nossa história. Aquela mulher poderia simplesmente ter colocado diante do profeta assim, eu vim aqui por causa da minha dor, do meu luto, meu filho morreu, mas ela decide trazer à memória a sua dor. Ela falou assim: olha, eu tinha uma dor, eu não queria mais mexer nisso, nessa esperança, e agora eu estou vendo a esperança indo embora de novo. Ela decide se expor diante do profeta. E qual é a reação do profeta? Vamos resolver essa situação. Não temas, vamos resolver essa situação. E aí o profeta tem uma primeira estratégia, que é a estratégia de enviar o seu servo Geazi. Mas aí ela diz: não, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. E aí ele fala: então eu vou, porque eu tenho interesse nessa sua situação. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor trouxe à minha memória o Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Você tem um Deus, e esse Deus é força e refúgio para você. Você tem aonde recorrer, você tem aonde clamar socorro, você tem aonde buscar auxílio. Então procure orientação na fonte correta. E aí no verso 31 diz que Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu, e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, com os olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se esquentando. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. O ponto 4 é: espere pela intervenção sobrenatural de Deus. O ponto 4 é Deus sinalizando para mim e para você: ei, eu realizo milagres. Não perca a percepção de que Deus opera no sobrenatural, que o mesmo Deus que andou em Jerusalém fazendo milagres, prodígios, maravilhas de forma física na presença de Jesus, é o Deus que continua operando milagres na minha e na sua vida, por meio da ação do Espírito Santo, em nós e através de nós. Perder a percepção da grandeza de Deus, de que Ele ainda opera milagres, de que Ele opera maravilhas, de que Ele muda histórias, nos impede de viver dias de esperança, nos impede de ver as cadeias da desesperança, da desestabilidade emocional, da ansiedade, do desespero, da depressão, sendo derrubadas, caídas. O Senhor é grande, poderoso, forte nas batalhas, justo, fiel, opera milagres e maravilhas, Ele cuida de mim e de você, Ele zela por nós. Perder a percepção desse Deus é perder a esperança de que os dias difíceis passam. É perder a certeza de que, ainda que passemos por situações humanamente intransponíveis, nele, em Jesus, nós iremos transpô-las, porque Ele não é homem limitado como eu e você, Ele reina soberanamente, sobre um trono eterno e inabalável, e até o que era impossível, aos nossos olhos ser vencidos, Ele venceu a morte, Ele se entregou na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para mostrar para mim e para você, que não há absolutamente nada impossível para Ele. Nada é impossível para o Deus ao qual nós estamos reunidos nesse lugar, e ainda que as circunstâncias tentem gritar no seu ouvido, dizendo que é impossível que você saia de qualquer situação que você possa estar inserido, é uma mentira. O Deus ao qual nós estamos reunidos aqui, Ele é forte e poderoso na batalha, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não perca essa percepção, espere pela intervenção do sobrenatural de Deus, e quando você menos esperar, você vai olhar para trás e vai ver que o dia mal passou. Há esperança no Deus Todo-Poderoso, que morreu no meu e no seu lugar, que alcançou a mim e a sua vida, e que muda constantemente a minha e a sua história. E eu termino com uma oração que Paulo fez à igreja de Éfeso. No livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 16, essa oração é linda de Paulo. Ele diz assim: peço que, da riqueza de sua glória, Deus os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito Santo. Então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Você pode se apresentar diante de Jesus nessa manhã? Faça uma oração pessoal aí, apresentando a Jesus tudo o que Ele ministrou ao seu coração nessa manhã. Apresenta sua vida, seu coração diante do Senhor. Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que Ele está atento à sua dor, que Ele está atento a orações que você fez e já até desistiu de vivenciar. Ele não se esquece das suas orações. Ele não se esquece de nada do que você tem colocado diante dEle. Deus, o Senhor sabe exatamente o que o Senhor falou com cada um de nós nessa manhã. Nós somos muitos aqui, mas eu sei que com cada um o Senhor falou de forma específica, única, diferente, mediante aquilo que o Senhor falou, Espírito Santo, traz a revelação, o entendimento, o renovo, a cura, a restauração, a força que cada um precisa, Deus, mediante a Tua palavra, mediante a Tua ação, mediante o Teu plano, o Teu projeto, o Teu propósito. Pessoas que chegaram aqui nessa manhã desapontadas, com a sua fé abalada, estremecida, que através do Teu Espírito Santo os olhos de cada pessoa assim seja voltado para o Senhor, de forma que essa pessoa consiga voltar a caminhar, romper, crer, acreditar que o Senhor está vivo. Cada pessoa que chegou aqui nessa manhã se sentindo abandonada, rejeitada, esquecida, que através do Teu Espírito Santo ela se sinta abraçada, acolhida, cuidada nessa manhã, de forma que a sua fé seja renovada e a sua esperança seja traga de volta à vida. Deus, nesse tempo em que é setembro amarelo e a gente tem falado sobre emoções, eu quero orar por pessoas que estão no nosso meio, que têm vivido dias de depressão, transtornos de ansiedade, crises de pânico. Deus, no nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa abraçar cada uma dessas pessoas e trazer a elas a revelação de que o Senhor está com elas em todos os momentos. Que elas se sintam abraçadas, acolhidas, seguras no Senhor, Deus. Que através de tudo que nós conversamos aqui nessa manhã, o Senhor traga a cada uma dessas pessoas a revelação de que a esperança não morreu, que a esperança venceu a morte, que a esperança vive e reina para todos sempre, e a esperança é o Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu oro por pessoas que chegaram aqui nessa manhã e precisam de um milagre, precisam de uma intervenção sobrenatural da parte do Senhor. Pessoas que têm vivido dias de dor em função de um diagnóstico de uma enfermidade incurável. Pessoas que têm vivido dias de dor em função da esterilidade. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor operou um milagre na minha vida, na vida da Renata, assim como o Senhor operou um milagre na vida daquela mulher sunamita, assim como o Senhor operou um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue, na vida da filha de Jairo, nessa manhã nós clamamos pelo Teu sobrenatural. Opera um milagre, Jesus. Glorifica o Teu nome através de intervenções sobrenaturais no nosso meio, Deus, de cura, de restauração, no nome de Jesus. Que milagres sobrenaturais sejam manifestados no nosso meio como igreja, e que todos esses milagres apontem e glorifiquem o Senhor, no nome de Jesus. Enche os nossos corações de esperança, Jesus. Que ninguém saia daqui nessa manhã desesperançado. Que ninguém que nos acompanha de casa saia de casa, saia dessa transmissão desesperançado. Que o Teu Espírito Santo inunde os nossos corações de força, de vigor, de alegria, de paz, de fé, de esperança, de certeza de que o Senhor está vivo, de que o Senhor está operando milagres, de que o Senhor está com a gente, de que não estamos sós. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Quando eu tinha 10 anos, eu entrei numa igreja e o Senhor se revelou a mim. Eu vi lacunas do meu coração encontrando lugar naquilo que estava sendo falado a respeito de Deus. Eu vi Deus falando para mim que todas aquelas verdades que estavam sendo ditas tinham respeito à minha vida, eram para mim também. Isso é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que as coisas que foram ditas aqui sejam entendidas por nós. Elas são grandes demais, são poderosas demais. E como que nós, sendo pequenos, limitados como somos, podemos entender essas coisas grandiosas da parte de Deus, através do Espírito Santo? Eu estou te falando isso porque, se você chegou aqui hoje, você ainda não conhece Jesus, você não teve um relacionamento íntimo com Jesus, você nunca declarou publicamente que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, mas enquanto você estava ouvindo a respeito da palavra de Deus, as coisas foram ficando claras para você, e foram ganhando sentido para você, é porque o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, e Ele está te chamando para perto, Ele está te chamando para uma nova vida, para uma nova estação, e essa nova estação diz respeito a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Deus, como esperança. Vamos fazer uma oração juntos, todos juntos? Coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, e eu reconheço que preciso de ajuda. Transforma a minha vida, muda a minha história, me resgata, me salva. Eu Te entrego a minha vida. Amém. Se você fez essa oração hoje e você quer validar essa oração, você quer dizer: essa oração é para mim, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de uma nova estação, eu quero orar por você. E enquanto eu estiver orando, você pode só levantar a mão aí onde você está, dizendo: essa oração é para mim, eu recebo essa oração. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, cada mão que se ergue nessa manhã, aqui nesse auditório ou em casa, é a mão de alguém reconhecendo que precisa do Senhor, que precisa de um novo tempo, de uma nova estação, que precisa que a sua vida seja mudada. E é a mão de alguém reconhecendo que o Senhor é o caminho, é a fonte. Então contempla, Deus, essa mão erguida, contempla esse coração rendido, e toca, Deus, e faz o que só o Senhor pode fazer. Traz um novo tempo e uma nova estação para cada pessoa que ergue a mão nessa manhã, Deus, e que através do Teu Espírito Santo, essa pessoa tenha a plena revelação de quem o Senhor é, e do que o Senhor fez na cruz, e dos benefícios que nos alcança através da morte e ressurreição do Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe você.